Mais uma vez, não sei nem como
não
começar.
Não sei como começar.
Pode se assentar um instante. Muito boa noite a vocês que estão aqui. Boa noite. Tudo desordenado. Vamos de novo. Vamos tentar mais uma vez. Eu sei que você não está conseguindo ainda. Muito boa noite. Até o final você vai conseguir me dar uma boa noite. Boa noite para vocês que nos acompanham de casa. De casa? Boa noite para vocês que nos acompanham de casa. Sejam muito bem-vindos à noite de adoração. Deixa eu ver quantos estamos na internet. Cadê? Eita, tá o Michael falando aqui. Quantas pessoas tem aqui? 670. Não, você vai fazer o seguinte: você vai agora pegar o seu celular, vai aqui no compartilhar, vai clicar no ícone do WhatsApp e vai marcar pelo menos aí uns 4 grupos que você faz parte. Manda no grupo da sua família para esse pessoal ser de Deus. Manda no grupo do seu trabalho, da faculdade. Manda para alguém que você sabe que hoje precisa de uma palavra da parte de Deus. Série Punch, último episódio. Nós estamos trilhando um caminho para adentrar algo novo dentro do reino de Deus. E a gente veio aprendendo desde o primeiro episódio que o reino dos céus é dos corajosos, é dos violentos, é tipo 300 de Esparta. Vocês viraram meme na internet, eu falei que vocês iam virar meme. Tá vendo? É por isso que vocês têm que vir toda semana. O pessoal que virou meme já ficou famoso. Aí você não vem toda semana, você não vai ficar famoso. E nós fomos aprendendo com a vida dos profetas, com a vida dos homens de Deus, aquilo que nos é necessário para sermos violentos dentro do reino, para ser punch, para a gente conseguir agir com essa resposta ao chamado que Deus nos faz, enquanto homens e mulheres de Deus. E nós chegamos hoje, no final dessa série, e hoje nós vamos pegar... Oh, sai para lá que você vai me derrubar. No caso, eu mesmo me derrubar. Nós vamos pegar algumas maneiras para a gente de fato dar essa resposta que o mundo espera. Às vezes o mundo não sabe o que, que ele está esperando, mas ele está pedindo. Então a Bíblia nos ensina: pedi e recebereis. Todo aquele que pede, recebe. Então, inconscientemente, o mundo, ele pede uma resposta aos filhos de Deus. Inconscientemente, o mundo grita pedindo uma resposta. Nós precisamos ser sensíveis a Deus, corajosos e dispostos o suficiente para dar essa resposta. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas você vai ver que é possível. Livro, pega lá comigo, 1 Reis, no capítulo 18, já vai deixando aberto aí. 1 Reis 18. E hoje nós vamos falar sobre Elias. Diversas passagens muito conhecidas. Elias, ele realizou muitas coisas. Nessa, a gente pega lá no início, Elias foi aquele cara que, quando ele chega para o rei Acabe, ele fala: olha, Deus está falando que vocês estão adorando um falso Deus, e vocês o reconhecem como o Deus que faz chover, como o Deus da prosperidade, como o Deus da colheita. Baal, né? A gente abriu essa série com Baal e está fechando. A gente quer muito matar capeta nessa série, então vamos lá, a gente abriu com o capeta do Baal, a gente fecha com ele também, para mostrar que ele perturba, mas os filhos de Deus sempre o derrotam. É tipo você assistir filme, gente. Você assistiu? Deixa eu ver qual é o último que eu vi. Eu assisti esse Jurassic Park novo. Vocês assistiram já? Jurassic Park? Quem assistiu? Só para ver se eu não vou ficar sobrando um monte. Deixa eu ver. Vocês não assistiram, gente? Estava aqui no cinema de Xandai, não? Estava no cinema. Eu assisti o Jurassic Park novo. E às vezes é muito previsível. Você vai concordar comigo, mesmo que você não assistiu. Eu não vou, vou tentar não dar muitos spoilers. Mas é previsível que os mocinhos, eles vão conseguir chegar até o final, sim ou não? Você começa assistindo o filme, aí tem a menina, aí tem aquele cara lá. Eu sabia o nome de todo mundo, aí chega na hora da série e eu esqueço. Tem aquele cara lá que era do Guardiões da Galáxia, que agora ele está no Jurassic Park também, ele está em vários lugares, o namorado da Gamora. Aí você vê assim, todo mundo, você sabe, ele é o protagonista. Ele é o cara principal, você sabe que ele vai chegar até o final, sabe ou não sabe? Você olha assim e fala, não vai, o Dino não vai matar ele. O dinossauro criado no cativeiro, não vai matar. Só que gera suspense. Você fica, meu Deus do céu. Aí às vezes eles fazem umas paradas, você não é assim, eu sou assim. Faz umas paradas bestas, você olha assim, não, a partir de agora eu sou do time dos dinossauros. Mata esse praga. Por que que vai pra ilha? Por que que... Eu sou do time dos dinossauros. É igual filme de terror, quando você começa, Invocação do Mal. Quem já assistiu Invocação do Mal? Tá. Vocês estão ruins de filme, gente. É cultura, viu? Saiu Invocação do Mal 3. Você tem que ver, cara, é demais. Aí você começa a ver. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, não pega demônio, não pega eles, não pega. Aí eles entram na casa com a luz apagada. Aí você olha e fala, pode pegar demônio. Pega eles porque é trouxa e tem que sofrer. A vida com Deus é mais ou menos assim. O fim daqueles que estão dispostos, o fim daqueles que abraçam o evangelho, ele é um. O fim daqueles que têm a coragem de ir até o final, o fim dos corajosos, o fim dos violentos, o fim da galera que é punch, ele é um. É uma vida inteira com Deus. Só que assim como no filme, a gente entra na casa mal assombrada, que tem 14 capeta, com a luz apagada. Aí gera o quê? Tribulação. Meu Deus do céu. Eu, no filme da freira, eu confesso, eu torci para a freira da metade do filme para frente. Eu falei, mata. Sabe um negócio diferente? Eu falei, cara, por que eles não têm uma visão, tipo assim, da freira matando todo mundo? Eu falei, os caras é trouxa. Às vezes, na nossa vida com Deus, a gente faz assim. Às vezes, Deus nos chama, a gente escuta o que Deus está falando, a gente entende. Deus nos coloca, fala, agora tem a casa dos capeta que vocês vão entrar. A gente entra. Não acende uma lâmpada. Aí a gente sofre. Mas assim como no filme faz parte, o sofrimento com Deus faz parte. O sofrimento não quer dizer que a gente já perdeu. O sofrimento não quer dizer que existe uma ausência de Deus. Faz parte. Não é que Deus planejou a sua vida, fez um enredo e falou, você vai sofrer, você vai morrer, eu tô aqui, não. A gente não é marionete na mão de Deus. A gente vai aprender um pouco sobre isso hoje. Mas faz parte. Sofrer com Deus. Sofrer as demoras. Ser caluniado. Ser humilhado. Faz parte. O sofrimento faz parte. No filme eu torço para a freira. Na sua vida, pode ficar tranquilo. Eu nunca vou torcer para o capeta. Porque às vezes quem faz isso com a gente é o Satanás, né? Daí você vai pensar, nossa, Guilherme, tu está torcendo para o Satanás me dar um couro para ficar mais emocionante. Às vezes é legal, mas não vou fazer isso com você. Porque às vezes a nossa vida precisa de uma chacoalhada. Às vezes a provação precisa bater na nossa cara. Às vezes a dificuldade precisa bater na nossa porta. Para a gente se lembrar de quem Ele é. Porque assim como como o povo de Israel, que era o... tem que tomar um remédio em batalha aí. Assim como o povo de Israel sabia quem era Deus, já tinham provado da graça de Deus, Deus já tinha operado milagres no meio deles, e eles escolheram um ídolo para substituir a Deus, porque tinha um nome melhor. Porque esse Deus do povo de Israel... Nosso povo, no caso, a gente não vê, não tem tanta promessa. Olha Baal, é o Deus da chuva. Olha Baal, é o Deus da colheita. Olha para Baal, é o Deus da prosperidade. Isso encanta o coração. Na nossa vida com Deus, a gente vai correndo esse risco. Eu chego numa determinada altura do campeonato, eu olho para frente, de um lado, espinhos, pedras, trancos e barrancos. Do outro lado, pista de pudim. Gente, a gente vai querer ir pela pista de pudim. A gente vai querer ir por aquilo que é fácil, por aquilo que é manteiguinha. Mas a vida com Deus não é assim. Uma vez, Santa Teresa, numa das suas discussões com Jesus, ela estava andando na estrada, a carroça que ela estava, a charrete, né, que ela estava andando, quebra a roda, e ela lá dialogando com Jesus: nossa, é assim que o senhor trata os seus amigos? E Jesus falou para ela: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. Ela falou: é por isso que o senhor tem tão poucos. Claro, o que o senhor fez comigo, em vez de me dar uma Hilux, não falei isso, né? O senhor quebra a roda da minha charrete? Faz parte o sofrimento. O desafio faz parte. E é aqui que a gente precisa aprender a ser punch. É aqui que entra a necessidade dessa série. Elias, ele foi um cara que, quando Deus pediu para ele ir até o rei, ele foi e ele falou na cara do rei: olha, porque vocês estão buscando um Deus da chuva que não tem a capacidade de fazer chover, vai parar de chover. E quando que vai voltar a chover, Elias? Quando eu disser que vai voltar a chover. O povo teve que sofrer, presta atenção, o povo teve que sofrer no ídolo que se apegou, para aprender o valor. Às vezes na nossa vida, a gente ergue alguns ídolos, a gente coloca coisas, pessoas, situações no lugar de Deus. Muitas vezes, para crescermos em ascese, a gente vai precisar sofrer, perder, justamente no ponto que a gente ergueu um altar para um ídolo. Como, Guilherme? Te explico. Algumas pessoas, algumas acho que já desistiram, que eu não respondo muito, mas eu tento responder, né? Procura a gente no WhatsApp, procura a gente no Instagram, fala: nossa, cara, tem problema com pornografia, com masturbação, ajuda. E eu ajudo a instalar uns hack nos roteador para bloquear essas paradas. Eu coloco um ídolo que dá prazer, que é gostoso, mas quando eu entro para combater, dói. Atendo homens casados, às vezes chorando: Guilherme, eu não consigo sair disso, isso está matando o meu casamento. Fala: chega aqui, nós vamos orar. Você toma vergonha na sua cara, e eu vou te ensinar a estratégia. Dói, e a gente vai ter que confrontar. E Elias, ele foi o cara que começou a destronar Baal. Vai falar para o rei: não pode, não vai chover. Daí um dia ele fala: agora pode ir avisar que vai chover, e vai chover muito. Fala para o pessoal guardar os carros, que vai chover pedra de gelo. Chegou até em Jandaia do Sul, coitado do meu carro, todo amassado, parecendo cheio de celulite meu carro, quando choveu pedra de gelo. E as coisas vão acontecendo. E Elias um dia entra na casa de uma viúva, fala para ela: olha, faz um pão para mim, dá um pouco de água, mexe aí com azeitinho. E ela fala: olha, eu não vou fazer, porque o que eu tenho, esse pouquinho que eu tenho, eu vou fazer para mim, para o meu filho, e a gente vai esperar a morte. E Elias falou assim: não faz isso não, entrega as primícias para Deus, e você vai ver que nunca vai faltar. Mas entrega de coração. Aí o que a mulher faz? Pega o restinho da farinha, o restinho do azeite, mexe um pãozinho para o Elias, ele come, e todas as vezes que ela volta na panela, tem a mesma quantidade de farinha. Vocês lembram disso, sim ou não? Sim, vocês são o pessoal da Bíblia. Elias. Aí a gente chega numa hora que o Baal, que era o grande ídolo, precisava ser destronado. Deus precisava voltar para o lugar. O que que Elias faz? Fala com o rei, chama o povo e fala: olha, eu sou o último dos profetas, eu sou o último que sobrou, estou sozinho, só que eu quero provar que Deus, ele existe, que ele é maior que a existência. Deus, ele é. Então vamos fazer assim, para a gente acabar com essa rincha que a gente tem, ou Baal, ou o Senhor dos Exércitos, vamos tirar a prova. ele sobe um monte. A gente já está entrando em 1 Reis 18. Ele sobe um monte. Elias primeiro chama os 450 profetas de Baal, sacerdotes, e fala: olha, vocês começam. Primeiras tamas. Vocês começam. Vamos fazer um altar. Pega um novilho. A gente coloca o novilho, coloca a madeira. E o Deus que responder com fogo é o Deus de verdade. Estão comigo aí? 1 Reis 18. Espera aí que a gente vai chegar lá no versículo. Vou te contando. Aí os profetas de Baal fazem o negócio todo. Ficam os 450 gritando e gritando. E manda fogo, Baal, e faz alguma coisa. E Elias de fora falando: olha, fala mais alto. Talvez ele foi viajar. Talvez ele está ocupado, está dando mentoria, foi fazer alguma, está dando um curso, não está conseguindo te ouvir, fala mais alto. E os profetas de Baal vai gritando e nada acontece. Tem uma parte, lá pelo meio-dia, a Bíblia diz que eles meio que ficaram em transe profético. Os caras queriam tentar imitar o mover de Deus. E esperaram até a hora e nada aconteceu. Pega comigo lá no versículo 30. 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: achegai-vos a mim, todo o povo. Achegai-vos a mim. Todo o povo achegou-se a ele. E ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel. Edificou com as pedras um altar em nome do Senhor. Fez em torno do altar uma valeta, como para uma dupla medida de grãos. Dispôs a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez. Então eles fizeram de novo. E fizeram pela segunda vez. E acrescentou a terceira vez. E fizeram pela terceira vez. A água correu em volta do altar até encher a valeta. Aqui Elias está chegando no nível espiritual que eu e você temos, que é a hora do punch. E se a gente pegar um pouco da história de Elias, gente, a gente vai ver que Elias é um cara medroso. Elias é um cara que tinha medo. É que os medrosos, a gente aprendeu na primeira série, no primeiro episódio, que os medrosos têm que voltar todo mundo para casa. Elias tinha medo. Mas ele fazia. Presta atenção numa coisa. A única coisa que nós precisamos entregar a Deus é a nossa disposição. Não, você não precisa saber fazer cair fogo do céu. Você não precisa saber orar de forma magna. Você não precisa saber orar por alguém, essa pessoa ser curada. Você não precisa saber fazer milagres, até porque não é você que faz. O que que você precisa? Disposição. A única coisa que Deus ele não vai te dar, a única coisa que Deus ele não vai te entregar é a disposição. Isso parte de você. Chegar diante dos 450 profetas de Baal, falar para eles começarem, falar para eles, aí depois, ah, ele se cansou, não vai mais, ó, o Baal é falso, agora eu vou dar o passo, então eu refaço o altar, eu coloco as 12 pedras, eu corto o novilho, eu coloco a lenha, coloco o novilho sobre a lenha, e eu começo a dar passos de coloca água, coloca mais água, e pela terceira vez coloca mais água. É a disposição. O que que acontece sob a disposição de Elias? Uma resposta de Deus. O que acontece sobre a disposição dos filhos de Deus quando entendem o chamado? A resposta de Deus. E o que que esse mundo, a Bíblia nos ensina que o mundo espera? A manifestação dos filhos de Deus. Guilherme, eu acho que eu não consigo ir. eu acho que eu não tenho a coragem de Elias. Eu acredito, eu acho que eu também não tenho, mas eu tenho a disposição. Acho que eu já contei para vocês a vez que eu ameacei o Mateus, né, que ia botar fogo nele. Então, eu ia não, né? Já ouviu? Vou contar, você não ouviu, né? Mentira, é que eu quero. Uma vez, ó, resumindo, um menino ateu que trabalhava na empresa que eu trabalhava, chegou lá na sala, ficou zombando, e quando ele estava indo embora, e eu sabia que ele era ateu, dividi a sala com um evangélico, ele olhou para mim e falou, olha, não, eu olhei para ele, ele falou, tchau, tô indo, ele falou, vai com Deus. Eu falei, ah, vai com Deus. Ele olhou e falou, como se Deus existisse. Eu falei, mano, agora nós vamos bater nele. E eu olhando pro meu amigo evangélico, eu falei, cara, ele vai, é assembleiano, ele vai revelar o CPF dele, vai falar que ele foi tudo. E o cara voltou e começou a digitar e me subiu um negócio, e eu pensava, vou dar uma cadeirada, vou tacar um computador. Eu falei, ei, ele já olhou com medo, né, grande desse jeito. Eu falei, o que você falou? Deus não existe? Ele falou, é, porque eu consigo te provar na matéria que Deus não existe, e você não consegue me provar que Deus existe. Eu falei, se você falar isso mais uma vez, eu vou orar nessa sala. E Deus, ele vai mandar fogo, vai consumir os computadores, as notas, até você se duvidar. Você duvida? E eu já tô trincando aqui, ó. Que nós é para destronar Baal. E ele abaixou a cabeça e falou assim, não, também não precisa ser desse jeito. É um passo. Guilherme, Deus te falou que ia jogar fogo na sala? Não, não falou. Não ia precisar. As pessoas precisam ver a disposição e a determinação nos nossos olhos. Gente, eu tinha certeza que se eu orasse ia acontecer alguma coisa. Deus ia mandar fogo, eu não sei o que ele queria. Não cheguei nessa parte. Eu não cheguei nesse, né? Eu fui até aqui, Deus não falou para clamar fogo do céu. Disposição. Às vezes a tua vida espiritual está parada porque está faltando a disposição do passo. Às vezes o seu ministério não está fluindo porque está faltando alguém. Quem quer pregar? Eu prego. Sabe pregar? Não sei, mas eu quero. Disposição. Alguém pode tocar aqui? Eu toco. Sei o quê? 4 notas. Eu toco. Falar qualquer lugar. Se eu estiver num show, Summer Beat, se eu estiver no Hallelujah do Shalom, que chamaram a causa de Deus, e falarem assim, alguém toca Queima de novo? Eu falei, eu toco. Essa eu sei, pode deixar comigo. Disposição, sei tocar 4 notas, é a única música que dá. Eu vou, gente, eu já subi no palco uma vez tocar bateria, quebrei a baqueta na primeira negociada. O menino que, a gente tinha um menino contratado lá no Rio de Janeiro, que ele olhou e falou, mano, eu não sabia que você tocava bateria. Eu falei, eu não toco, eu gosto de... Disposição. É pra você subir igual um louco no palco? Ah, sobe, mete o louco, resolve com o Lu depois. Disposição. Nós não podemos parar nos nossos medos. A gente não pode parar porque tem 450 profetas de Baal. E olha o que acontece depois. Elias faz o altar e ele para um instante. Os profetas de Baal ficaram a manhã inteira até a tarde. Nada aconteceu. Ele para e fala, Senhor, eu sei. Presta atenção. Eu sei que o Senhor é Deus. Eles não sabem, mas eu sei. E o que eles precisam ver é o que eu vejo no sobrenatural. O que eles precisam sentir é o que eu sinto. O que eles precisam experimentar é o que eu experimento. Então, se o Senhor é... Nem é se o Senhor é Deus, é porque o Senhor é Deus. É porque o Senhor é Deus. Manifesta a sua glória nesse lugar. E a Bíblia diz que o quê? Que desceu uma coluna de fogo do céu, consumiu o altar, o novilho e secou a água, pela disposição de um homem que carregava medo no coração. Isso é serpente, gente. Isso é ser uma resposta. Não é com a capacidade, é com a disponibilidade. A gente tem que aprender, deixar de ser o povo de cabeça dura, entender aquilo que o Evangelho de Cristo nos proporciona. Entender a mensagem. Às vezes eu acho que vocês estão entendendo a mensagem errado. Eu acho. Atendo umas pessoas por aí. Aí a gente vem e fala, toda semana. A Natan fala, a Priscila fala, a Diego fala. Deixa ele te usar, deixa ele te usar, deixa ele te usar. Aí a menina deixa quem usar? O cachorro do namorado. Não, gente, não é, entende a mensagem certo. Deixa ele te usar, não é esse cachorro desse namorado seu não, é Deus. É, porque a mensagem, ela tá chegando com algum ruído. E a gente fala, é porque ele vai operar na sua vida, ele vai operar. Não, não é esse traste, essa incoerência, é Deus. é Ele que vai fazer. A gente fala, vai e prega, e você acha que é com a sua força. Aí você estuda, aí você vai lá no curso do Academy, da Colo de Deus, na turma nova que vai abrir, faz a inscrição, vê as aulas, ah, vi as aulas dos pregadores com o Natan, agora eu aprendi. Não, não é você, não é o quanto você estuda. E aqui eu não estou excluindo quem estuda. Vocês estão me entendendo, até porque eu gosto pra caraca. É a disposição. É eu saber quem faz. Eu sei quem faz. Eu sei como ele faz. Ele faz na hora que ele quer. Mas eu sei que ele faz. Eu já vi, gente. 10 anos andando com Deus. Eu já vi Deus. Eu botei a mão na senhorinha. Ela voltou a enxergar. Aconteceu uma vez. Mas eu sei que ele faz. Se você chegar para mim e falar assim, Guilherme, você acredita se eu colocar a mão em alguém e essa pessoa volta a enxergar? Acredito. Por quê? Porque eu já vi. E as coisas que eu não vi, que os meus irmãos falam, eu acredito também, porque eu sei quem é Deus. Elias sabia com quem que ele estava andando. Elias sabia o nome de quem que ele estava pregando. Elias sabia onde ele tinha colocado 100% da sua disponibilidade. Não era o quanto ele era bom, não era o quanto ele tinha andado, não era quantas vezes ele tinha subido e descido o Monte Carmelo. A disponibilidade estava fincada em Deus. O coração de Elias estava fincado em Deus. Então toda a resposta que o povo de Israel precisava ouvir de Deus, Elias sabia. Agora a gente chega na nossa geração. Existe uma cultura de levantar altar para Baal e para tantos demônios que eu nunca vi igual nessa geração. A gente levanta altar para todo mundo. A gente levanta altar para demônio, a gente levanta altar para pessoa, a gente levanta altar para coisa e não deixa Deus ele fazer. Aí chega alguém que tem um pouco mais de coragem, os parafusos a menos. Aí fica como Elias, sozinho. E o último dos profetas, do tempo dele, dos profetas maiores, ficou sozinho. Gente, eu oro para Deus ele levantar Elias nesse tempo, que tem coragem de chegar para o rei e falar assim: Acabe, eu morro de medo dessa mulher sua, porque ela é um capeta. E Jezabel é, mas tem um negócio errado acontecendo aqui. O espírito que estava sobre Jezabel acabava com Elias, mas mesmo fraquejando, ele ia dando os passos necessários. Isso é ser punch. Já assistiu Creed? Já, né? Ah, também vocês não assistem nada, eu vou só falar. Aí vocês vão anotando e assistem depois, que semana que vem vocês entendem a pregação. Mas é assim, ele aprende a o quê? A apanhar. Aprende a apanhar. Aprende a aguentar porrada. O nosso problema, enquanto profetas desse tempo, é a fraqueza em aguentar as porradas. Toma uma, já vai para lona e quer desistir. Deus não te chamou para isso. Os meninos falaram no início, santidade é sobre cair e levantar. Gente, a vida com Deus é em torno disso. Você apanha, você chora, você levanta, você bate na cara do capeta e continua a sua vida. É assim. Você entra na brecha, apanha um pouco, clama fogo, Deus manda fogo do céu, você sai da brecha, a vida é assim. Você não pode andar mais feito um nádegas flácida sobre essa terra, como se não conhecesse o Deus que te chamou. Ou você conhece, ou você não conhece, amém? Você tem essas duas opções. Se você conhece, você pode fazer como Elias fez. Se você não conhece, você pode fazer parte do povo de Israel que estava vendo. Está conseguindo me pegar aqui, Wesley? Ah, o Aldo te treinou, vamos ver aqui, volta para cá. Ah, vamos ver se você está ligeiro mesmo. Você faz parte do povo que está vendo o que Deus está fazendo. Ou a gente vai com a disposição para viver no sobrenatural, ou Baal vai levantar altar, vai fazer duplex, triplex, quadriplex nos altares dele, e a gente vai ficar, nossa, poxa, é verdade, né? O nome de Deus está sendo zombado. Se você é punch mesmo, o nome de Deus não é zombado perto de você. E não é porque você é esquisito e vai dar cadeirada nos outros, mas porque o temor que você carrega no seu coração, gente, isso contagia. Faz essa experiência. Vou pegar o ônibus que o pessoal só fala de coisarias. Se ajoelha antes de sair de casa. Ora. Entre em sintonia. Vamos falar, vamos usar essa palavra. Entre em sintonia com o coração de Deus. Você vai ver quando você entrar no ônibus o que que acontece. Quando eu tinha cabelo lá no Rio de Janeiro, muito tempo. Ih, às vezes nem eu lembro. Tinha uma barbearia que a gente ia. Marreta. Pesadaça, assim. Pelo nome você já pensa. Chega lá, corta o cabelo e na foice. Era tipo isso. E mano, o Lu morou, o Lu cortou o cabelo no Marreta. Mano, nossa, era só funk de putaria. Meu Deus do céu. Era 15 dias de jejum para aquilo sair da sua cabeça. Você subia rezando e descia com um negócio. Senta aqui que eu levanto e faz, sai demônio. Aí vinha de novo, rebola de cima pra baixo, faz, sai. E um dia, cara, num desses jejuns loucos que a gente faz na... Acho que era jejum de Daniel, alguma coisa que a gente estava. Eu falei, cara, vou lá na Marreta meio louco hoje. Corta cabelo. Olha, eu tenho até saudade de falar isso. Corta cabelo. Ó, vou falar de... Corta cabelo. Tanto tempo que eu não uso essa frase, vou cortar cabelo. Corta cabelo. E eu cheguei lá, mano, com temor a Deus. Sabe, a gente usa outra frase. Na graça. Poxa, eu tava confessadinho. Eu tinha brigado com 2 ou 3 em casa, mas tava de boa. A gente morava em 12, a média tava ok. Entendeu? Cheguei numa rede, sentei. E de novo, um negócio, uma TVzinha que tinha lá, era um bequinho desse tamanho assim. Aí nós ficava tudo espremido lá dentro. Ele virou, e as músicas tocando, e eu lá com meu texto no bolso, que também não ficava com o texto para fora, o pessoal queria bater, né? Um pessoal esquisito que tinha naquele lugar. Rezando, daí ele virou e falou assim: ô, oh, você tá aí? Aí foi lá, pegou o controle. Aí o pessoal, pô, Marreta, não sei o quê. Lembrando da mãe, ó, oh, sua mãe não sei o quê. Não sei o quê da mãe. Aí falou, ó, oh, peraí. O missionário tá aqui. Eu vou tirar o funk. Quando ele sair, vocês colocam de novo. Aí eu pensei, ah, chupa essa aí, moçada. Olhei os caras olhando, me odiando. Olhando assim, ó, desejando a minha morte. Eu falei, eu vou apanhar demais quando eu sair. Isso é temor. Eu não cheguei e meti o pé na porta e falei, ah, desliga esse funk que o homem de Deus chegou. Eu cheguei, até porque não sou doido nesse nível. Eu cheguei, sentei, ele olhou. Gente, existia temor, existe temor no meu coração. Ele olhou e falou assim, cara, isso não condiz com ele. Põe mais 15, Golan House. Isso não condiz com ele. E porque o que ele carrega é grande, isso tem que sair. Estão conseguindo entender, sim ou não? Na sua vida precisa ser do mesmo jeito. O que não condiz com o seu propósito, o que não condiz com o seu chamado, quando você pisa, tem que sair. Ou sai, ou se prostra, ou o altar de Deus ele é elevado e o de Baal é destruído, ou você não entra no jogo, porque é isso que o temor de Deus ele carrega, é isso que a nossa disponibilidade ela carrega. Você entra no lugar, as pessoas são tomadas por aquilo que está em você. Elias fez isso. Elias sobe o monte, aquilo que estava nele, as pessoas viram. O fogo que consumia o coração de Elias era tão grande, era tão forte, que foi transformado numa coluna que desce do céu e consome um altar de sacrifício. Ou a nossa vida pende para esse lado, ou a gente vai continuar vendo as pessoas debochando do nome de Deus e a gente não faz nada. Se você me encontrar na rua, não façais, hein? Eu sou doido, hein? Eu já aviso para depois falar, lá, fiz um negócio perto do Guilherme, meter a mão na minha cabeça no meio da rua. Eu sou meio louco. Não faz, gente. Não faz. E que se levante uma geração maluca. Que se levante uma geração que as pessoas não têm medo de você. Ah, agora eu tenho medo da Jamile. Ah, Jamile estranho, cara de emo. Não, não tenho medo da Jamile. Tá meio com cara de emo hoje, não tá dando um close. Tá meio emo, volta a franja. É o Pelanza. E eu, toca aí, vou te esperar. Não é medo dela. mas eu sei que o que ela carrega é grande. Eu aprendi isso no Rio de Janeiro, conversando com um policial. Lembra a época que eu tinha cabelo? Vocês não lembram, é muito tempo. Uma vez conversando com um policial na barbearia que eu ia, ele falou: cara, a gente não vai nem pro confronto, olha isso, a gente às vezes não vai nem pro confronto, porque eu sei que as armas dos traficantes são muito maiores que a nossa. E na nossa vida espiritual, os caras querem zombar de Deus na nossa cara. Ah, quer falar que quem é o Deus do ouro e da prata é Baal? Quer falar que quem faz chover é Baal? Quer falar que quem é o Deus da colheita é Baal? Ou eles entendem aquilo que a gente carrega, ou eles vão continuar zombando. E aí, Elias, o que você vai fazer agora? Se essa série te fez o desejo de... Você está pensando agora em chegar num determinado lugar e orar por alguma pessoa. Pronto, já chegamos no resultado dessa noite. É isso que precisa acontecer. Eu começar a ter telefonema. Guilherme, teve um problema aqui com coisa da sua comunidade. Um menino entrou aqui no escritório que ele trabalhava, rezou para um monte de gente, falou que você que mandou. Eu falei: não, isso aí nós vai com gosto resolver. Agora esses negócios que você está fazendo, eu não vou mais não. Essas putaria que está acontecendo, eu não vou mais. Rosina também não vai. Vai, Rosina? Não vai. Nós não vai nesses negócios mais. Gente, eu quero ser chamada para isso. Eu quero receber print do Instagram disso. Olha lá, fulano foi rezar num lugar, olha o que aconteceu. A cidade está maluca com o que aconteceu. Agora só recebe coisa de escândalo. O pessoal que está apostatando da fé. Não. A gente não foi chamado para isso. Você não foi chamado para isso nessa geração. Não foi. A gente está no filme de terror agora. Você acabou de entrar na casa com a luz apagada. E o Satanás está no terceiro quarto e todo mundo sabe disso. O que vai ter que acontecer? Você vai ter que entrar. Você vai ter que entrar. Guilherme, eu tenho medo do... Gente, quem nunca ficou em casa... sozinho, saiu correndo apagando a luz, ligou a luz do celular, teve um cagaço porque arredou um pouco, puxou o dedo um pouquinho assim pro lado, a lanterna apagou. Quem nunca fez isso? Mas a gente vai, aí você canta mais alto, Yeshua, faz alguma coisa. Também tem que ter estratégia, você não pode ser trouxa. Aí o capeta tá chegando: Jesus, nesse nome tem poder, hein? Vem o... pega Filipenses, porque no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e abaixo da terra. Eu falei: eu vou ficar falando o nome de Jesus, eu quero ver o capeta correr de joelho. Eu aqui, ó, correndo dentro de casa. Tem que ser inteligente. É também, você vacila. E você entrou na casa com a luz apagada. É o momento da coragem. É o momento de você ir, porque você sabe porque foi chamado. Ou você acha que a gente vem para cá toda terça-feira porque tô ficando famoso no Instagram? Inclusive, vai lá me seguir, Guilherme Colo de Deus. Você que não segue também? Também vocês não me seguem? Você acha que é por isso? Ou você acha que é porque a gente recebe bem? Gente, se assistir 5 pregação minha, eu vou estar com a mesma roupa. Nem roupa nós tem. Se não é meus irmãos na minha vida para falar: mas essa de novo, você pregou com essa semana passada? Eu falei: oxe. Ou você acha que é para ter um nome bonito na internet? Não é, gente. Eu sei porque Deus nos chamou. Eu sei porque Ele permanece. Eu sei porque eu permaneço. Eu sei de onde Deus Ele me tirou. E eu já vejo no sobrenatural o que Deus Ele está fazendo sobre a nossa nação. Mas a gente precisa ir. Eu acho que quando Elias... Conseguindo me ver, Wesley? Tem que tomar um xaropinho. Tá tossindo. Toma um negócio. Cadê? Depois passa aqui a Ju. A Ju já receita um xaropinho pra tosse. Eu acho que quando Elias botou o pé no início da montanha, se eu fosse, isso aconteceria comigo. Elias já olhava lá para cima, vendo o fogo de Deus caindo e os profetas de Baal mortos. Não, pode tossir à vontade. Já pode ficar, tá livre, você é livre. quando Elias ele olhava para cima, ele já conseguia ver no sobrenatural o altar de Deus sendo recolocado. Ele já conseguia ver as 12 pedras sendo colocadas no lugar novamente. Não, tá, pode tossir. Tá libertando Jesus. Ah, vai sair. É, fala de uns negócios atrapalhados, até tosse, né? É, Rafael. Mentira, gente. Aí o pessoal fica, ih, eu vi ela saindo da sala dele outro dia, hein? Piada interna. E Elias subindo, já conseguia ver no sobrenatural o que ia acontecer. Na nossa vida precisa ser assim também. Eu vou dar o passo aqui, mas eu já sei onde eu vou chegar. Eu vou me mover aqui, porque eu já sei onde Deus ele vai me levar. E quando a gente sabe disso, a gente não volta. Não volta. Vocês já ouviram eu contar, quando eu tive a minha experiência com Jesus, eu olhei para ele e falei, Jesus, isso que eu vivi aqui hoje, eu vou pregar nos quatro cantos da terra, todo mundo vai experimentar o que eu estou experimentando. Eu voltei para Deus falando assim, e olha o que aconteceu, gente, 10 anos depois. Deus, ele está manifestando. Deus, ele tem soprado sobre a nossa geração. Nós precisamos responder. Responder como, Guilherme? Como Elias. É, planta o pé no altar de Baal mesmo, mas é matador de capeta mesmo, e eles que têm que ter medo. Eles têm que ter medo. O ministério quiser já ir retornando, eu já dei 3 insights aqui para nós voltar. Tô brincando. Você não precisa mais ter medo das coisas, amém ou não? Quando eu orava por vocês hoje mais cedo, vocês que estão em casa, eu sentia muito esse espírito que oprimia a vida e o ministério de Elias, que era o medo. Que o medo ele não te domine. Amém ou não? Amém ou não? O medo ele não pode te dominar. O medo não pode mais segurar o seu ministério. O medo não pode segurar a sua vida com Deus. O medo não pode determinar o que você vai pregar. Contra o que você vai falar. Porque eu vou falar aqui de novo. Já falei uma vez. Tem gente que foi levantada nessa nação para combater o aborto e está com medo de falar. Porque sabe que a garganta vai rolar. Deixa rolar, gente. Tem gente que foi chamada nessa nação para combater os divórcios. Está com medo de falar porque a garganta vai rolar. Deixa rolar. Deixa rolar. Tem gente que foi chamado para ir contra essas ideologias que estão entrando em todo enquanto é canto, infernizando as nossas vidas. Está com medo de falar porque a cabeça vai rolar. Deixa rolar. Eu queria ter um algoz. Um cabeção desse tamanho, até ele cortar, eu ia fazer muita hora com a cara dele. Eu ia fazer igual Elias fez. Olha, Baal não vai responder, deve estar viajando. Ele deve estar jogando lá, negócio, Minecraft. Ixi, era o algoz dando negociada do tamanho da cabeça, gente. Eu sei que eu tenho um cabeção. Eu ia falar, oxe, vai cortar não? A Bíblia corta mais rápido que essa faca. Quando nós sabemos qual é o nosso final, quando nós sabemos por que nós estamos aqui, nós vamos com medo, sem medo, a gente vai para fazer o que precisa ser feito. O catecismo da igreja diz que o homem nasceu para amar e conhecer a Deus. Sob o profeta Elias, outra coisa que eu esqueci. O catecismo da igreja diz que Elias, ele é o pai dos profetas. Presta atenção nisso. Elias, ele é da geração, olha o que o catecismo diz, da geração dos que procuram a Deus, dos que o buscam face a face. Elias, segundo o catecismo da igreja, ele é o pai dos profetas, da geração daqueles que procuram a Deus, daqueles que o buscam face a face. Último episódio da nossa série. Ou a gente se levanta pante com os dois pés no peito, ou a gente faz igual na luta de boxe. Eu não sei se você já viu uma luta de boxe, mas quando eu sei que eu vou perder, tem um ato na luta de boxe, que é jogar a toalha. Não quero mais apanhar, não aguento mais apanhar. Talvez eu fui até chamado, eu me preparei para ganhar essa bagaça, mas eu não quero mais. Ou a gente se levanta com sangue nos olhos, de falar assim, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou ir até o final, ou a gente joga a toalha. E aqui eu não quero motivar uma desistência em massa, quero motivar a disponibilidade de coração. Você já assistiu Rock Balboa? Só falando de filme hoje, estou meio eclético. Tem que rezar mais, só tu lembra de filme, de Bíblia mesmo, alguém vai e fala, né? Os haters, ah, pro inferno os haters. Ah, de Bíblia quase não fala, mas de filme, deixa, Deus está falando comigo. Já li, fala, igual eu falei para uma vez, já li a Bíblia 7 vezes, a minha cabeça é grande, não é à toa, eu sei o que está ali. Deus está me lembrando de filme, eu vou falar de filme. Amém ou não? É assim que a gente faz. Onde eu estava? Aí vocês fazem esquecer. Hã? Onde? No filme do Rock Balboa. Nossa, vocês estão prestando atenção hoje, até que enfim. Quando você vê o Rock se preparando, Rock Balboa, você tem uma certeza, né? Quando começa a cair, tan, tan, tan. Qual que é a certeza? Esse cara vai igual um pitbull muito louco, vai matar todo mundo agora. É assim ou não é? Vocês assistiram o Rambo, o último Rambo? Rambo 4, 5, 6, não lembro qual. Ah, um filme que todo mundo assistiu, graças a Deus, né? Quando a fazenda dele vai ser atacada, ele começa a preparar tudo, o que, que você pensa? Esses caras estão lascados. Ele vai matar todo mundo sozinho. É assim. Você ter uma vida com Deus é isso. Você vai se preparando. Você vai se enchendo de Deus. Aí como Elias, aí você entra na caverna, vai se enchendo de Deus, vai se enchendo de Deus. Aí você vai para Santa Missa e comunga. Porque Santo Efrem diz que quem comunga, comunga. Ah, viu? Falei 14 vezes. É igual a história de Santo Expedito. Não precisa falar mais, porque todo mundo aprendeu, né, Aldo? Agora é de Santo Efrem, agora eu já posso pegar outro santo. Quem comunga, comunga fogo. Aí você vai buscando, aí tá rezando o texto todo dia. Aí você vai, tá igual o Rambo, lá por baixo, e bota o arame, e bota um pau, e bota umas metralhadoras em cima, que eu vou matar todos esses caras que é. E você vai, aí o capeta tá vindo, aí você tá se armando, missa todo dia, volta aí pra missa. Olha pra quem, olha pro irmão que tá do seu lado, rapidinho, só fala isso pra ele, fala, volta pra missa todo dia, seu praga. Aí você tá rezando o rosário, aí você tá tendo devoção à Virgem Maria, aí você tá se nutrindo, tá confessando tudo bonitinho, o pessoal que é da comunidade, tá fazendo escola de formação, tá pagando soma, porque se não pagar 3 meses, sabe que roda, e a coisa vai acontecendo, e o Satanás vai chegando. Quando chega, vai chegar e vai falar assim, vou acabar com o Marquinho porque ele está sozinho. Só que o Marquinho é o Rambo. Rambo! Ah, o Marquinho é o Rambo. O que que o Marquinho ficou fazendo esse tempo todo? Se armando, se preparando. Agora ele está o quê? Disposto para a guerra. É. Com todos os 30 quilos que ele tem, ele vai para cima do capeta com tudo. Só tem 30 quilos, é isso que Deus vai usar. É, toma creatina, Marquinho, que vai ficar grandão. Você precisa se preparar. Nós fazemos tudo o que nós fazemos para que você se prepare, para que você esteja disposto, para que você saia daqui falando assim, mano, eu sou o Rambo. Posta lá no Instagram e me marca, hashtag eu sou o Rambo. É isso, Guilherme, mas parece ser emocional demais. A última coisa para a gente rezar, tem duas formas a gente crescer espiritualmente. A primeira forma é o que eu acabei de falar, nutrindo de dentro para fora. Santa Missa, oração, rosário, eucaristia, confissão, pessoal da Cola de Deus pagar o soma, assistir escola, falar 4 vezes até subir esse valorzinho. Assistir a plataforma, tudo mais. Ó, tá vindo o quê? De dentro? De dentro? Mas também tem um outro jeito, que é quando a gente se junta, a glória de Deus, ela é tão densa, a manifestação de Deus, ela é tão poderosa, que é epidérmica, ou seja, vem de fora para dentro, de dentro para fora, é daqueles que estão construindo de fora para dentro, é para quem não está acreditando. Às vezes Deus vai juntar nós tudo aqui, vai colocar alguém que não está acreditando no meio. Aquilo que a gente vive é tão poderoso, é tão grande, que a gente vai rezando e muito louco, helicóptero aqui, ó, chama num pessoal, a pessoa fala, não é possível, isso que ele vive é real. Esse Deus que eles pregam é real, o que ele está fazendo. Aí a gente começa a levitar e começa a gritar e sair fogo da boca, fogo nos olhos, as pessoas vão entendendo que é real. Amém ou não? Construa de dentro para fora e exale para aqueles que não creem serem tomados de fora para dentro. É assim que a gente vai tomar, saquear o inferno para Cristo Jesus. Amém? Então fica de pé agora para nós orarmos. Já estourei muito meu tempo hoje. Desculpa, Tancinha. Prometo não prometer nada que eu vou estourar de novo. É o momento da sua disposição ser 100% para Deus. Guilherme, o que vai acontecer? Não quero nem ver quando a sua disposição for 100% para Deus. Pode cair fogo do céu, pode sair fogo dos olhos, pode ser um tornado, um furacão, ou como Elias, pode ser uma brisa que passa. Mas a única certeza que a gente sai desse lugar é que Deus está aqui. Você que está na sua casa, faça essa experiência. Gente, se o sinal sair aqui de Jandaia do Sul e é longe e chega na sua casa, imagina o que a glória de Deus não pode fazer. Se a internet sai daqui e chega lá em Caratinga, o que a glória de Deus não pode fazer? Temor no nosso coração, desejo e anseio, porque aquilo que nós carregamos é grande. Amém ou não? Feche seus olhos. Eu queria que você...
Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.